Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. Na saída da Ryanair dos Açores é muito preocupante para o turismo da região. O alerta é de Carlos Moura, porta-voz da Aresp, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, que sublinha o impacto direto na economia, sobretudo no alojamento e na restauração. Recorde-se que a companhia de baixo custo deixou de operar no arquipélago no final de março e representava cerca de 20% do mercado no aeroporto de Ponta Delgada. A saída pode significar a perda de até 400 mil passageiros por ano. Segundo Carlos Moura, em declarações à Lusa, a redução de ligações pode levar a menos turistas e a preços de viagens mais elevados. Apesar disso, garante que os Açores continuam a ser um destino com forte atratividade internacional. O responsável defende agora uma resposta rápida com reforço de voos e entrada de novas companhias para manter a competitividade do arquipélago. O aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, vai ganhar novas ligações internacionais já no verão de 2026. Três novas companhias aéreas entram na operação. Air Canada, a WestJet, passam a ligar os Açores a Toronto, juntando-se à Azores Airlines. Já a Austrian Airlines estreia uma rota direta para Viena. Com esta entrada, sobe para 4 o número de companhias do grupo Lufthansa Group a operar em São Miguel. A gestora ANA Aeroportos de Portugal reforçou também os incentivos para atrair novas rotas e prepara a ampliação do terminal em cerca de 30%. Em 2025, passaram pelo aeroporto mais de 2 milhões e 800 mil passageiros, confirmando o crescimento do tráfego na região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A nova representante da República para os Açores comprometeu-se a assumir o cargo com seriedade, serenidade e proximidade, garantindo um clima de diálogo franco com os órgãos de governo próprio.
É minha firme intenção exercer o cargo que assumi com absoluta seriedade, mas também com efetiva serenidade. Segura de que apenas assim, partindo de uma posição de absoluta isenção, poderei lançar as pontes de que a autonomia dos Açores merece e precisa para prosperar no médio e no longo prazo. Pontes entre os órgãos de governo próprio da região e os órgãos da soberania, transitáveis nos dois sentidos. Sempre consciente de que ainda há inúmeros investimentos e melhorias a realizar, estarei sempre à disposição dos órgãos de governo próprio da região, aqui representados no seu mais alto nível, para, num clima de diálogo franco, contribuir para a construção de uma autonomia com o futuro.
Susana Goulart Costa, que tomou posse a 24 de abril em Lisboa, falava ontem na base aérea número 4, na Ilha Terceira, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, e do Presidente da Assembleia Legislativa, Luís Garcia, entre outras entidades. Representante da República disse estar ciente de que o cargo não é incontroverso, mas afirmou estar convicta de que, num contexto de um Estado unitário regional, esta figura constitucional não é inútil e no seu mandato nunca será fútil.
Nenhum órgão vocacionado para a defesa dos valores do Estado de Direito, dos direitos fundamentais dos cidadãos e dos princípios basilares da constitucionalidade e da legalidade, naturalmente através do escrutínio jurídico dos atos do poder político, pode alguma vez ser considerado dispensável ou sequer redundante.
À margem da cerimónia, José Manuel Bolieiro disse já ter dito a oportunidade de conversar com o representante da República sobre as grandes questões que interessam à defesa da autonomia e mostrou-se convicto de que Susana Goulart Costa terá compreensão da importância de uma relação da República com a região autónoma dos Açores. Bolieiro garantiu ainda estar seguro da independência e isenção da nova representante, que já foi eleita, aliás, deputada regional pelo APS.
Aqui o conta é apenas um tom, o tom da açorianidade, o tom da democracia, o tom da autonomia política, o tom de uma coesão nacional, compreendendo a nossa diversidade, quer geográfica, quer também de povos. Sim, porque o povo insular e o povo dos Açores têm características muito específicas.
Já o Presidente da Assembleia, Luís Garcia, destacou o respeito pelas instituições regionais e a total disponibilidade para a cooperação e para o diálogo manifestados por Susana Goulart Costa.
Sendo ela uma conhecedora profunda da nossa região, essa cooperação ainda será mais útil também no levar algumas das nossas preocupações ao Sr. Presidente da República, aos órgãos da República e, portanto, não será seguramente da minha parte que não faltará este diálogo e esta cooperação a bem dos Açores. E, portanto, desejo-lhes felicidades e uma disponibilidade que é recíproca de a Assembleia e o Sr. Representante da República cooperarmos a bem de Portugal e destas ilhas que também são Portugal aqui.
Susana Goulart Costa substitui Pedro Catarino, que desempenhou o cargo de representante da República para os Açores durante 15 anos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do PS Açores, Francisco César, criticou o agravamento das listas de espera cirúrgicas na região e exigiu uma decisão clara, calendarizada e financeiramente sustentada sobre a requalificação estrutural do Hospital de Ponta Delgada.
O número de cirurgias, de lista de espera cirúrgica, aumentou cerca de 38%. 38% desde 2022. Estamos a falar de 13 mil pessoas que estão à espera, 3.400 pessoas que estão à espera para ter a sua cirurgia eventual. Portanto, a situação não está a melhorar, está a piorar.
O líder socialista açoriano considerou que o aumento das listas de espera torna ainda mais urgente uma resposta estrutural para a saúde na Ilha de São Miguel e defendeu que o novo hospital, resultante da requalificação estrutural, deve ser uma prioridade efetiva e não apenas um compromisso anunciado.
Seria muito mais fácil termos, desde o início, iniciado o processo de renovação e de reconstrução do nosso hospital, em vez de se investir mais de 40 milhões numa estrutura, que segundo o próprio relatório da Deloitte, na prática duplica funções que o próprio hospital hoje tem e que vai prestar no futuro. Aliás, até parece que agora aquela estrutura modular vai ser para manter, ao contrário do que foi sempre dito.
Francisco César, o presidente do PS Açores. O deputado do PSD Açores, Flávio Soares, destacou os investimentos públicos na ordem dos 10 milhões de euros executados pelo Governo Regional no Conselho do Nordeste, na Ilha de São Miguel.
Durante muitos anos, conselhos como o Nordeste e outros também da nossa região foram completamente abandonados, estão hoje, nos últimos 5 anos, com apoios concretos. No caso do Nordeste, são mais de 10 milhões de euros de investimento direto em infraestruturas nos últimos 5 anos. Isto é um valor bastante importante e fundamental para melhorar a qualidade de vida dos nordestenses. O caso da escola, como já referi, o caso do pavilhão, o caso do Largo da Misericórdia, uma obra que ascende os 5 milhões de euros, a obra do Centro de Saúde Nordeste, que ascende 1,2 milhões de euros.
Flávio Soares falava no final de uma visita à Escola Profissional do Nordeste no âmbito das jornadas parlamentares do PSD que tiveram início ontem. No setor da habitação, que classificou como um eixo absolutamente central da governação do Executivo, o parlamentar recordou o loteamento da Achadinha.
A construção do loteamento da Achadinha, que vai construir 15 habitações no valor de 2,5 milhões de euros. Todo este investimento demonstra que este Governo Regional coloca o Nordeste no centro das suas atenções, ao contrário daquilo que tínhamos em governações socialistas.
Os deputados do PSD Açores iniciaram jornadas parlamentares na Ilha de São Miguel, que se prolongam até quarta e contemplam os concelhos do Nordeste, Ponta Delgada e Ribeira Grande. O Chega Açores entregou hoje um novo requerimento na Assembleia Legislativa a questionar o Governo Regional sobre se defende a criação de um mecanismo de compensação para garantir que os lesados do Banif no arquipélago sejam ressarcidos. Os deputados querem saber quantos cidadãos residentes nos Açores estão identificados como lesados do Banif e qual o montante global estimado das perdas financeiras destes lesados. Também questionam o Executivo sobre sobre as diligências concretas realizadas junto do Governo da República desde 2015 e se houve reuniões, contatos institucionais ou comunicações formais, pretendendo informação detalhada sobre os mesmos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara Municipal da Praia da Vitória pagou aos seus fornecedores em 2025 num prazo médio de 6 dias. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A informação foi divulgada pelo Presidente da Autarquia em reunião de Câmara, onde foi discutida a prestação de contas de 2025. Para Vânia Ferreira, este resultado comprova o esforço na consolidação dos resultados financeiros municipais no âmbito da Estratégia de Recuperação da Saúde Financeira da Autarquia.
Nós precisávamos de ganhar a confiança dos nossos parceiros. Houve um trabalho interno muito grande dos nossos técnicos e isso é importante reforçar, que nada que tenha sido feito por orientação deste executivo e minha, que tenho o pelouro financeiro, teve reflexo sem o empenhamento dos funcionários do município, e isso também tem que ser valorizado. Nós tivemos que parar para podermos estabilizar e regularizarmos muito do que estava também por regularizar, para podermos ganhar um outro ritmo, para que a própria organização interna também ganhasse um novo fôlego, porque se há quem tenha passado também por momentos conturbados, são efetivamente os técnicos que lidam com todas estas matérias diariamente e nos apresentam os constrangimentos para que a nossa tomada de posição e de decisão possa então depois levar a este caminho. E, portanto, o foco será manter este prazo para com os nossos fornecedores e as nossas empresas.
A autarca referiu ainda que o prazo médio de pagamento a fornecedores em 2024 foi na ordem dos 17 dias. Vânia Ferreira destacou, por último, que a previsibilidade na gestão financeira municipal, com o alcance de condições mais favoráveis ao investimento, ao apoio às famílias e ao tecido empresarial local, é um dos objetivos.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores vai abrir um novo período de candidaturas para apoiar o setor da vitivinicultura. Estão em causa 1,8 milhões de euros para investir na instalação de novas vinhas e na reestruturação de parcelas já existentes. As candidaturas decorrem entre 18 de maio e 19 de junho no âmbito do programa Vitis, integrado no Plano Estratégico da Política Agrícola Comum 2023-2027. Segundo a Secretaria da Agricultura, os apoios incluem comparticipações diretas ao investimento e compensações pela perda de rendimento durante a transição das vinhas, com destaque para a aposta na produção biológica. A FIXA, Feira da Indústria, Comércio e Serviços dos Açores, arranca já na próxima sexta-feira na Ilha de São Miguel com uma novidade: o espaço FIXA à mesa Bites and Drinks. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Esta nova área, focada na gastronomia local e moderna, contempla o espaço entre a Alameda e o Pavilhão do Mar, onde os visitantes podem explorar 122 stands e conhecer o trabalho de 56 artesãos açorianos.
A FIXA este ano conta com 122 stands que estão distribuídos pelo Pavilhão e Alameda do Mar, abrangendo uma variedade relevante de setores de atividade económica, mas, para além dos 122 stands, contamos ainda com 56 stands de artesanato, apoiados pelo Centro de Artesanato e Design dos Açores. Mas queria também destacar que nesta edição, e pela primeira vez, vamos ter também um espaço dedicado à FIXA à mesa, com mais de 200 metros quadrados dedicados aos sabores e à gastronomia. Penso que vai ser também um chamariz muito relevante para trazer mais pessoas à feira e que venham revisitar a feira ao longo de todo o período festivo.
Em entrevista à Atlântida, Walter Couto, presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, entidade organizadora da iniciativa, sublinhou que a finalidade não é retirar o público da restauração que haverá junto ao Campo de São Francisco, mas criar mais projetos âncora dentro do certame. Destacou ainda o tema deste ano, que versa sobre as qualificações profissionais.
O tema central da feira vai ser Fixa a Tua Carreira 2026. Neste contexto, a Câmara de Comércio lançou a iniciativa Espaço Qualificações, com o propósito de divulgar todas as temáticas relacionadas com as qualificações, e estamos a fazer isso com o apoio da Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego. Estamos a avançar com o tema da escolha da profissão até às empresas, e o próprio espaço para as qualificações estará estruturado com um percurso orientado desde a escolha até às qualificações desejadas, as competências que são necessárias para cada uma dessas qualificações, até à oferta de emprego.
Sobre expectativas, o responsável revelou que são elevadas e esperam ultrapassar o número de visitantes do ano passado. Contudo, alerta para o facto de, face à conjuntura atual, esta edição poderá não contar com muitos turistas. A Fixa 2026, que está integrada nas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, abre as suas portas na próxima sexta-feira, dia 8 de maio, das 6 horas da tarde à meia-noite, nos dias 9, 10, 11 e 14. O recinto funciona entre as 4 horas da tarde e a meia-noite. Já nos dias 12 e 13, o horário será das 6 da tarde às 11 e meia da noite. O evento conta com o apoio da EDA, a Eletricidade dos Açores como main sponsor, a MEL como Wi-Fi sponsor e a Rádio Atlântida como media partner.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.